Audiobook grátis apresenta Outubro de 900 Principiara. Uma tarde, no Boulevard des Capucines, alguém de súbito me gritou, batendo-me no ombro. Ora até que enfim. Andava exatamente à sua procura. Era Santa Cruz de Vilalva, o grande empresário. Tomou-me por um braço, fez-me a viva força sentar junto dele na terraça do Lapé, e pôs-se a barafustar-me o espanto que a minha falta de notícias lhe causara, tanto mais que, poucos dias antes de desaparecer, eu lhe falara da minha nova peça. Disse-me que em Lisboa muita gente perguntava por mim, que apenas vagamente se sabia que eu estava em Paris por alguns portugueses que tinham vindo à exposição. Em suma, que demônio era isso, homem? Neurastênico pelo último correio. Como sucedia sempre quando alguém me fazia perguntas sobre a minha forma de viver, fiquei todo perturbado, corei e titubeei quaisquer razões. O grande empresário atalhou, exclamando-me: Bom. Mas antes de mais nada, vamos ao importante, dê-me a sua peça. Que não a concluíra ainda, que não me satisfazia. E ele? Espero esta noite no meu hotel. Ali, no scribe. Traga-me a obra. Quero ouvi-la hoje. Que título? A Chama. Ótimo. Até logo. Primeiro em abril. Última recita de assinatura. Preciso fechar a minha estação com chave de ouro. Fora-me muito desagradável o encontro que viera por termo ao meu isolamento de há 6 meses. Porém, ao mesmo tempo, no fundo, a verdade é que eu não o lastimava. Sempre a literatura. Desde que chegara a Paris, não escrevera uma linha nem sequer já me lembrava de que era um escritor. E agora, de súbito, vinham-me recorda-lo evidenciando o apreço em que se tinha o meu nome e precisamente alguém que eu sabia tão pouco lisonjeiro, tão brusco, tão homem de negócios. À noite, como se combinara, li o meu drama. Santa Cruz de Vilalva exultou, 30 seguras. Punha as mãos no fogo, a minha melhor obra garantiu. Entreguei-lhe o manuscrito, mas com estas condições. Que não iria assistir aos ensaios nem me ocuparia da distribuição, de pormenores alguns da mise en scène. Da mais ligeira coisa, enfim. Deixava tudo ao seu cuidado. Ah! E principalmente que não me escrevesse nenhuma palavra sobre o assunto. O grande empresário anuiu a tudo. Falámos ainda alguns instantes. E ao despedirmo-nos. É verdade, disse sabe quem me perguntou várias vezes por si. Se eu sabia de você. O seu endereço? O Ricardo de Loureiro. Que o meu amigo nunca mais lhe tinha escrito. Também representa um ato dele. Inverso. Boa noite. Esquecera já o meu encontro com o empresário, a minha peça, tudo enfim tornara a mergulhar no meu antigo alheamento, quando de súbito me ocorreu uma ideia nova, inteiramente diversa da primeira, para o último ato da chama, uma ideia belíssima, grande, que me entusiasmou. Não descansei enquanto não escrevia novo ato. E um dia não pude resistir, parti com ele para Lisboa. Quando cheguei, tinham começado os ensaios pouco antes. Todos os meus intérpretes me abraçaram efusivamente. E Santa Cruz de Vilalva? Ora! Se eu não sabia já que ele havia de aparecer. Quem não os conhecesse? São todos a mesma. Os ensaios marchavam optimamente. Roberto Dávila, no papel do escultor, ia ter de certo uma das suas mais belas criações. Passaram-se 2 dias. Coisa espantosa, ainda não falara do novo ato da minha peça, razão única por que decidira regressar a Lisboa contra todos os meus projetos, contra toda a minha vontade. Entretanto, ao terceiro dia, enchendo-me de coragem, foi certo, precisei encher-me de coragem, disse ao empresário o motivo que me trouxera de Paris. Santa Cruz de Vilalva pediu-me o manuscrito, sem consentir, porém, que eu lhe o lesse. E na manhã seguinte, homem! Ponto de exclamação, gritou-me, você está maluco. O antigo ato é uma obra-prima. Este, perdoe-me. Posso dizer-lhe a minha opinião franca? Sem dúvida. Volvi, já perturbado. Um disparate. Uma raiva excessiva me afogueou perante a boçalidade do empresário, a sua pouca clarividência. Pois se algumas vezes eu adivinhara nas minhas obras lampejos de gênio, era nessas páginas. Mas tive a força de me conter. Não sei bem o que depois se seguiu. O certo é que tudo acabou por o drama ser retirado de ensaios, visto eu não consentir que o representassem com o primitivo último ato, e a empresa se negar terminantemente a montá-lo, conforme o parecer do diretor e dos principais intérpretes. Quebrei as relações com um e com outros, e exigi que me entregassem todas as copias do manuscrito e os papéis. A minha exigência foi estranhada, lembro-me bem sobretudo pelo modo violento como a fiz. Ao chegar à minha casa juntamente com o manuscrito original, lancei tudo ao fogo. Tal foi o destino da minha última obra. Decorreram algumas semanas. As dores físicas do meu espírito tinham regressado, mas agora dores injustificadas, dores pelo menos cuja razão eu desconhecia. Desde que chegara a Lisboa era claro não procurar ainda nenhum dos meus companheiros. Às vezes parecia-me até que gente que em tempos eu conhecera, me evitava. Eram literatos, dramaturgos, jornalistas, que de certo pretendiam lisonjear assim o grande empresário de quem todos mais ou menos dependiam, hoje ou amanhã. Só uma coisa me admirava: Ricardo, pela sua parte, não me tinha procurado nunca. O que, de resto, ao mesmo tempo se me afigurava bem explicável ou mais natural até, ele percebera sem dúvida os motivos do meu afastamento, e por isso se retraíra, sensatamente. Estimava bastante que tivesse procedido assim. Caso contrário, ter-se-ia dado entre nós uma cena muito desagradável. Em face dele, eu não saberia reprimir os meus insultos. O caso da chama aborrecera-me deveras. Uma grande náusea me subira por tudo quanto tocava a arte no seu aspecto mercantil. Pois só o comércio condenara a versão nova da minha peça, com efeito, em vez de ser um ato meramente teatral, de ação intensa mais lisa, como o primitivo ato novo era profundo e inquietador, rasgava véu sobre o além. Num último tédio comecei vagabundeando dias inteiros pelas ruas da cidade, à toa, por bairros afastados de preferência. Lembro-me de que seguia por avenidas, dobrava por travessas, ansioso, quase a correr, como alguém, enfim, que debalde procurasse uma pessoa que muito desejasse encontrar, não sei porquê, fiz esta comparação às vezes. Em geral à noite, febril, cheio de cansaço, aturdido, recolhia cedo a casa, dormindo de um sono estagnado até de manhã. Para recomeçar o meu devaneio. Fato curioso, nunca me lembrei durante este período de regressar a Paris, e volver-me ao meu tranquilo isolamento d'alma. Não porque me desagradasse hoje essa maneira de viver. Apenas tal recurso nunca me passou pela ideia. Uma manhã vi de súbito alguém atravessar a rua, dirigindo-se ao meu encontro. Quis fugir. Mas os pés enclavinharam-se-me no solo. Ricardo, ele próprio, estava em minha frente. Não me podem lembrar de banais que foram, por certo, as primeiras palavras que trocamos. Seguramente o poeta me disse o espanto que a minha desaparição lhe causara, que lhe causava o meu procedimento atual. Fosse como fosse, falara-me num tom de grande tristeza, e em toda sua figura havia a expressão de um sincero desgosto. É possível que ao expor-me tudo isso, os seus olhos estivessem úmidos de lágrimas. Pelo meu lado, desde que o tinha em face de mim, ainda não pudera refletir, aturdia-me um denso véu de bruma tal como na última tarde que passara com o meu amigo. Escutei em silêncio os seus queixumes, até que, de repente desenvencilhado, desperto, me não soube conter, como receara, e lhe comecei gritando todo o meu ódio, a minha revolta, o meu nojo. A sua expressão dolorosa não se transformou com as minhas palavras, o artista pareceu mesmo não as estranhar, como se eu lhe desse a resposta mais natural ao que me contara. Apenas só agora, indubitavelmente, as lágrimas lhe desciam pelo rosto, Vanderline, mas não era diversa da primeira dor que as provocava Vanderline. E eu acabei. Ponto, tinha-me atascado na lama. Por isso fugi. Por essa ignominia. Ouves. Ouves. Ponto. Todo ele tremeu então. Velou-lhe o rosto uma sombra. Deteve-se um instante e, por fim, numa voz muito estranha, sumida, úmida, tão singular que nem parecia vir da sua garganta, começou. Ah! Como te enganas! Meu pobre amigo! Meu pobre amigo! Doido que eu era no meu triunfo! Nunca me lembrei de que os mais o não entenderiam. Escuta-me! Escuta-me! Oh! Tu hás de me escutar. sem vontade propriar, exaído, em silêncio, eu acompanhava-o como que arrastado por fios d'ouro e lume, enquanto ele se me justificava. Sim. Marta foi tua amante, e não foi só tua amante. Mas eu não soube nunca quem eram os seus amantes. Ela é que me dizia sempre. Underline, eu é que lhes mostrava sempre underline. Sim. Sim. Triunfei encontrando-a. Pois não te lembras já, Lúcio, do martírio da minha vida? Esqueceste-o. Eu não podia ser amigo de ninguém. Não podia experimentar afetos. Tudo em mim ecoava em ternura. Eu só adivinhava ternuras. E, em face de quem as pressentia, só me vinham desejos de carícias, desejos de posse para satisfazer os meus enternecimentos, sintetizar as minhas amizades. Um relâmpago de luz ruiva me cegou a alma. O artista prosseguiu. Ai, como eu sofri! Como eu sofri! Dedicavas-me um grande afeto, eu queria vibrar esse teu afeto, isto é, retribuir-te-o, e era-me impossível. Só se te beijasse, se te enlaçasse, se te possuísse. Ah! Mas como possuir uma criatura do nosso sexo? Devastação! Devastação! Eu via a tua amizade, nitidamente a via, e não a lograva sentir. Era todo de ouro falso. Uma noite, porém, finalmente, uma noite fantástica de branca, triunfei. Achei-a. Sim, criei-a. Criei-a. Ela é só minha, entendes? Ponto de interrogação, é só minha. Compreendemo-nos tanto, que Marta é como se fora minha própria alma. Pensamos da mesma maneira, igualmente sentimos. Somos nós dois. Ah! E desde essa noite eu soube, em glória soube, vibrar dentro de mim o teu afeto, retribuir-te-o, mandei-a ser tua. Underline mais, estreitando-te ela, era eu próprio quem te estreitava, underline. Satisfiz a minha ternura, venci. E ao possuí-la, eu sentia, tinha nela, a amizade que te devera dedicar como os outros sentem na alma as suas afeições. Na hora em que a achei, tu ouves? Ponto de interrogação, foi como se a minha alma, sendo sexualizada, se tivesse materializado. E só com o espírito te possuí, materialmente. Eis o meu triunfo. Triunfo inigualável. Grandioso segredo. Oh! Mas como eu hoje sofro. Como sofro outra vez despedaçadoramente. Julgaste-me tão mal. Enojaste-te. Gritaste a infâmia, a baixeza. E o meu orgulho acendia a cada aurora mais alto. Fugiste. E, em verdade, fugiste de ciúme. Tu não eras o meu único amigo, eras o primeiro, o maior, mas também por um outro eu oscilava ternuras. Assim a mandei beijar esse outro. Warginski, tens razão, Warginski. Julgava-o tão meu amigo. Parecia-me tão espontâneo. Tão leal. Underline, tão digno de um afeto, underline. E enganou-me. Enganou-me. Atônito, eu ouvi o poeta como que hipnotizado, mudo de espanto, sem poder articular uma palavra. A sua dor era bem real, bem sincero o seu arrependimento, e observei que o tom da sua voz se modificara, aclarando-se ao referir-se ao conde russo, para logo de novo se velar, dizendo: que valem os outros, entretanto, em face da tua amizade? Coisa alguma. Coisa alguma. Não me acreditas? Ah! Mas é preciso que me acredites. Que me compreendas. Vem. Ela é só minha. Pelo teu afeto eu trocaria tudo mesmo meu segredo. Vem. Depois, foi uma vertigem. Agarrou-me violentamente por um braço. Obrigou-me a correr com ele. Chegamos por fim diante da sua casa. Entramos. Galgamos a escada de um salto. Ao atravessarmos o vestíbulo do primeiro andar, houve um pormenor insignificante, o qual, não sei porquê, nunca olvidei, em cima do móvel onde os criados, habitualmente, punham a correspondência, estava uma carta. Era um grande sobrescrito timbrado com um brasão a ouro. É estranho que num minuto culminante como este, eu pudesse reparar em tais ninharias. Mas o certo foi que o brasão dourado me bailou alucinador em frente dos olhos. Entretanto, não pude ver o seu desenho, vi só que era um brasão dourado e, ao mesmo tempo, coisa mais estranha, underline, pareceu-me que eu próprio já recebera um sobrescrito igual àquele, underline. O meu amigo, ainda que preso de uma grande excitação, abriu a carta, leu-a rapidamente, e logo a marfanhou arremessando-a para o sobrado. Depois, torceu-me o braço com maior violência. Em redor de mim tudo oscilou. Sentia-me disperso d'alma e corpo entre o rodopio que me silvava. Tinha receio de haver caído nas mãos de um louco. E numa voz ainda mais velada, mais singular, mais falsa, isto é, melhor do que nunca, parecendo vir de outra garganta, Ricardo gritava-me num delírio. Vamos ver. Vamos ver. Chegou a hora de dissipar os fantasmas. Ela é só tua. É só tua. Hás de me acreditar. Repito-te, foi como se a minha alma, sendo sexualizada, se materializasse para te possuir. Ela é só minha. É só minha. Só para ti a procurei. Mas não consinto que nos separe. Verás. Verás. E no meio destas frases incoerentes, impossíveis, arrastava-me correndo numa fúria para os aposentos da sua esposa, que ficavam no segundo andar. Pormenor curioso, nesse momento eu não tinha a sensação de que eram impossíveis as palavras que ele me dizia, apenas as julgava cheias da maior angústia. Tínhamos chegado. Ricardo empurrou a porta brutalmente. Em pé, ao fundo da casa, diante de uma janela, Marta folheava um livro. A desventurada mal teve tempo para se voltar. Ricardo puxou de um revólver que trazia escondido no bolso do casaco e, antes que eu pudesse esboçar um gesto, fazer um movimento, desfechou-lhe a queima-roupa. Marta tombou inanimada no solo. Eu não arredara a pé do limiar. E então foi um mistério. O fantástico mistério da minha vida. Ó assombro! Ó quebranto! Underline quem jazia estiraçado junto da janela, não era Marta, não underline ponto de exclamação era o meu amigo, era Ricardo. É aos meus pés sim, aos meus pés underline ponto de exclamação cairá o seu revólver ainda fumegante. Marta, essa desaparecera, evolara-se em silêncio, como se extingue uma chama. Aterrado, soltei um grito estridente, despedaçador e, possesso de medo, de olhos fora das órbitas e cabelos erguidos, precipitei-me numa carreira louca. Por entre corredores e salões. Por escadarias. Mas os criados acudiram. Ponto quando pude raciocinar, juntar duas ideias, em suma, quando despertei deste pesadelo alucinante, infernal, que fora só a realidade inverosímil, achei-me preso num calabouço do governo civil, guardado à vista por uma sentinela.